DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, no último dia para apresentar candidaturas às autárquicas em Moçambique, Samora Machel Júnior apresenta-se em Maputo sem a Frelimo. Cidadãos antevêem disputa renhida.
Antevejo uma disputa muito grande entre a Frelimo e a Renamo, com a Renamo até a tirar algumas autarquias importantes já a Frelimo.
Eu penso que as eleições vão ser bem renhidas.
A Frelimo vai ganhar certeza entre 80% a 90% dos municípios em disputa.
Greve dos trabalhadores do Conselho Municipal de Quelimane desconvocada após encontro com Edil Manuel de Araújo e ainda a entrevista exclusiva ao ex-presidente de Madagascar, André Rajoelina, o primeiro a apresentar a candidatura às presidenciais de novembro. São os destaques da emissão da noite desta segunda-feira, 13 de agosto. Em Moçambique terminou esta segunda-feira o processo de recepção de candidaturas às eleições autárquicas de 10 de outubro e ainda houve tempo para uma candidatura de última hora, a de Samora Machel Júnior. Moçambicanos ouvidos pela DW África antevêem umas eleições muito renhidas nas 53 autarquias. Leonel Matias, em Maputo, tem mais informações.
O último dia de recepção das candidaturas foi marcado pela entrada na corrida para presidente do município de Maputo, de Samora Machel Júnior, filho primogênito do primeiro presidente de Moçambique independente, que vai concorrer fora do seu partido, a Frelimo. Samora Machel Júnior concorre com o suporte de várias organizações da sociedade civil depois da sua candidatura ter sido excluída ao nível do partido no poder, facto que gerou descontentamento em certos setores da Frelimo que alegaram falta de transparência no processo de seleção das pré-candidaturas. Segundo o seu mandatário Albino Forquilha,
porque aquela propositura tinha vindo das bases, mas com muito apoio dos munícipes da cidade de Maputo, estes acharam encontrar uma outra saída para que o Samora Machel Júnior continuasse a concorrer como cabeça da lista.
A decisão de Samora Machel Júnior está a ser vista como podendo provocar uma cisão entre os potenciais eleitores daquela formação política na cidade de Maputo. Porém, a Frelimo diz não estar preocupada. Kaifadin Manasse é o porta-voz do partido.
O partido não se sente ameaçado. Aliás, em nenhum momento o partido já se sentiu ameaçado por causa de qualquer que seja candidato.
Samora Machel Júnior vai disputar estas eleições com o candidato de Frelimo, Inês Comis, que é atualmente o presidente da Comissão Parlamentar do Plano e Orçamento e membro da Comissão Política do partido. Figura igualmente entre os candidatos em Maputo, Venâncio Mundlane, que acaba de abandonar o MDM para se filiar na Renamo. Na cidade da Beira, vão estar frente a frente, entre vários candidatos, o atual presidente do município e líder do MDM, David Simango, o secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, e pela Frelimo, a atual secretária permanente do governo de Sofala, Augusta Maíta. Em Nampula, a Miss Cololo da Frelimo e Paulo Vahale da Renamo voltam a cruzar caminho depois das eleições intercalares de abril último que foram ganhas pela Renamo. Das 53 autarquias, atualmente 4 estão nas mãos da oposição. Cidadãos ouvidos pela DW África antevêem eleições muito disputadas.
Antevejo uma disputa muito grande entre a Frelimo e a Renamo, com a Renamo até a tirar algumas autarquias importantes já a Frelimo. E o MDM vai perder muitas autarquias e a Renamo é que vai capitalizar um pouco disto. Com o contexto econômico e político que se vive no país, não se pode antever quem é que vai ganhar essas eleições.
Eu penso que as eleições vão ser bem renhidas.
Eu acho que a Frelimo e a Renamo vão tomar conta da maior parte dos municípios e particularmente a Frelimo vai ganhar certeza entre 80% a 90% dos municípios em disputa. Creio que o MDM não vai apanhar nenhum município, está muito fragilizado.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E nós queremos saber qual é a sua opinião, quais são as suas expectativas para as eleições autárquicas em Moçambique e que candidatos se destacam para si nesta corrida. António Rocha está aqui em estúdio a acompanhar as mensagens dos nossos ouvintes. Boa noite, António.
Boa noite, Maria João. Coça de Inhamban, no WhatsApp, escreveu que, na verdade, espera-se uma derrota da Frelimo nas autárquicas porque o povo está cansado de tanta máfia e corrupção. Saliu Sanyakandé diz que as eleições decorram num clima de irmandade, devem ser livres, justas e transparentes para o bem da democracia moçambicana. E Marito, da cidade de Quelimane, também no WhatsApp, diz que as expectativas são enormes porque se trata de uma grande concorrência entre as diferentes forças políticas, principalmente para a cidade de Maputo. Podemos esperar um resultado histórico, conclui Marito, da cidade de Quelimane.
Muito obrigada, António. Junte-se também ao debate, saiba como é que pode participar.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber Porquê, com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E ainda em Moçambique, um grupo de representantes de organizações da sociedade civil vai submeter amanhã ao gabinete do Provedor de Justiça uma petição para revogar o decreto que impõe novas taxas de licença de órgãos de comunicação social e acreditação de jornalistas. O governo moçambicano vai passar a cobrar 500 mil meticais, mais de 7.400 euros, pela acreditação de jornalistas estrangeiros e igual valor pela renovação, segundo um novo decreto aprovado pelo Executivo. A medida tem sido alvo de várias críticas dentro e fora do país. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique indicou os nomes dos 6 homens que supostamente lideram os ataques armados que fizeram um número indeterminado de mortos na província de Cabo Delgado, no norte do país. A polícia pede à população que colabore para a captura dos alegados cabecilhas. Segundo a PRM, os grupos armados são dirigidos por Abdul Faisal, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Nuno Rahman, Ibn Omar e um 6º identificado apenas por Salimão. O governo angolano vai contabilizar a partir de dezembro os refugiados e requerentes de asilo em Angola numa parceria com organizações não-governamentais. Segundo o governo, Angola tem atualmente controlados cerca de 16 mil refugiados e perto de 30 mil requerentes de asilo, números que diferem dos dados apresentados pelo Acnur, que os estima em cerca de 70 mil. As províncias da Lunda Norte e do Moxico são as que têm maior índice de refugiados, vindos na maioria da vizinha República Democrática do Congo, Guiné-Conakry, Ruanda e Serra Leoa. No Mali, o candidato da oposição, Soumaila Cissé, anunciou hoje que vai rejeitar os resultados da segunda volta das presidenciais deste domingo, entre acusações de fraude, violência e fraca afluência às urnas. A segunda ronda, para escolher entre Cissé e o presidente Ibrahim Boubacar Keita, ficou marcada pela morte de um funcionário eleitoral e o encerramento de centenas de assembleias de voto devido à insegurança. A oposição pede à população que se levante contra a ditadura da fraude, numa altura em que decorre a contagem dos votos. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, pediu aos cidadãos que se unam e coloquem o conturbado período eleitoral para trás, naquele que foi o seu primeiro discurso público desde que venceu as eleições. Mnangagwa deveria ter tomado posse no domingo, mas a cerimónia foi adiada por causa de um recurso sobre os resultados eleitorais apresentado ao Tribunal Constitucional pelo principal partido da oposição. O Zimbábue foi abalado por protestos pós-eleitorais, durante os quais os militares abriram fogo sobre a população, matando 6 pessoas. Mnangagwa culpou a oposição pelas mortes, mas pediu uma reconciliação.
DW, Voz da Alemanha.
Em Kilimane, na província moçambicana da Zambésia, dezenas de trabalhadores do Conselho Municipal entraram em greve na manhã desta segunda-feira, acusando a edilidade de não canalizar há 5 anos os seus descontos para a Segurança Social. Poucas horas depois, a paralisação foi suspensa, na sequência de um encontro entre os trabalhadores e o edil Manuel de Araújo. Marcelino Moeia tem os detalhes.
A greve começou logo pelas primeiras horas desta segunda-feira. As portas dos departamentos ficaram cerradas para impedir qualquer expediente administrativo e, posteriormente, houve uma marcha por algumas avenidas de Kilimane. A paralisação durou poucas horas e as atividades nas duas instituições tuteladas pela edilidade, nomeadamente o Conselho Municipal e a Empresa Municipal de Saneamento, retomaram 3 horas depois, na sequência de uma intervenção do edil Manuel de Araújo. Manuel de Araújo diz que os descontos feitos pelos trabalhadores estão a ser canalizados normalmente para a Segurança Social.
O que eu quero dizer é que esta certidão foi feita no dia 6 de junho. Houve uma carta que nós fizemos no dia 5 ao INSS a pedir: se temos dívida, digam-nos lá qual é a dívida que nós temos. E a resposta que nós tivemos deles é esta certidão de que isso aqui é pública. Portanto, a mesma coisa fizemos com as finanças.
Mas o responsável dos trabalhadores, Arun Aramuz, diz que
nós queremos a verdade. Se há um das finanças, se há um da INSS que são capazes de nos vir informar, nós queremos essas verdades. Quando a gente vai às finanças do município, diz que nós canalizamos o dinheiro, mas que nos dê o justificativo, a prova para nós vermos: de senhor, fulano de X foi canalizado
do ano X até o ano X.
Entretanto, nas conversações, o edil Manuel de Araújo e os trabalhadores ficou acordado que deve ser criada uma comissão de trabalho para averiguar a situação junto das instituições visadas, por forma a verificar se realmente a edilidade canalizou ou não descontos dos trabalhadores para a segurança social. Os trabalhadores exigem, entre outras reivindicações, esclarecimento sobre a não canalização dos seus descontos para a segurança social pela edilidade de Climane. Tadeu Inácio Afonso é um dos visados.
Estamos a reivindicar o nosso direito. Se ponhamos como eu, saiu o meu nome para a reforma. Se eu ficar em casa, vou comer o... Se ali o dinheiro que eu fui descontado não chegou lá. O meu nome encosta, mas o dinheiro não chega até lá.
Para outro trabalhador, Zeca Ismael, o que precipitou a greve foi a saída do Manuel de Araújo do MDM para Renamo.
Quando alguém morre, não tem condições de como levar o dinheiro para o subsídio funeral. A pessoa tem que ir recorrer no bairro, ir dever dinheiro, fazer seu funeral. E somos descontados. Eu já estou reformado, entrei em 82, mas estou a receber no Conselho Municipal como reformado. E não podia ser também assim. Ele está a sair, vai para outro partido. Caso perder as eleições no partido Renamo, quem há de vir lá de assumir essas responsabilidades?
O responsável dos trabalhadores grevistas, Arun Aramuz, diz que esta não é a primeira vez que a greve tem lugar.
Estamos cansados de exigir os nossos direitos. Desde 2012 até então, não canaliza os nossos descontos às instituições próprias, que é a INSS e as finanças. Nós sentimos prejudicados. Vemos um encontro a pedido dos funcionários. O edil não concedeu, mandou representantes, conversamos com os representantes, disseram que estava tudo canalizado. Mas, afinal de contas, fomos às instituições e verificamos que não estavam canalizados esses valores. Durante a semana toda, preparámos esta greve para fazermos ver ao mundo que não estamos a ser prejudicado.
A partir de Climane para a DW, Marcelo Moia.
A primeira volta da eleição presidencial em Madagascar está prevista para 7 de novembro. O anúncio da data pôs fim a semanas de especulação no âmbito de uma crise política no país. O ex-presidente de transição, Andry Rajoelina, foi o primeiro a entregar o seu dossiê de candidatura. Em entrevista exclusiva à DW, diz que é um dever apresentar uma solução para a estabilidade de Madagascar. António Rocha adaptou o trabalho de Eric Topona.
O país, localizado no Oceano Índico, foi abalado no final de abril por uma crise aberta entre o presidente Eri Rajao Narimampianina e a oposição. A crise parece ter acalmado com a formação, em meados de junho, de um governo de consenso no qual a oposição tem participação. O presidente Rajao Narimampianina, eleito em 2013, ainda não anunciou se vai concorrer a um segundo mandato, mas Andry Rajoelina, de 44 anos de idade e chefe de Estado malgache de 2009 a 2013, já apresentou oficialmente a sua candidatura. Recorde-se que Rajoelina chegou ao poder na sequência de uma revolta do exército que derrubou o então chefe de Estado Mark Ravalomanana, tendo permanecido no poder como presidente não eleito de uma transição que durou 4 anos. Em seguida, Rajoelina cedeu ao poder na sequência de uma eleição presidencial onde não conseguiu apresentar-se como candidato devido a pressões da comunidade internacional. Numa entrevista exclusiva concedida à secção francesa da Deutsche Welle África na terça-feira, Andry Rajoelina fez o seguinte retrato do país.
Uma corrupção generalizada, uma inflação não controlada e uma grande insegurança em todo o território malgache. Face a tudo isso, considerei que é um dever, como cidadão deste país, apresentar uma solução visando a estabilidade e o desenvolvimento do país.
Perguntamos a Andry Rajoelina se não estava arrependido de ter cedido o poder em 2013 e responde:
o que é importante para
O importante para mim é que a paz e a estabilidade reinem no país. Em 2013, não queria que confrontos tivessem lugar no país e, por esta razão, com base nos supremos interesses da nação malgache, não me apresentei como candidato à eleição presidencial.
Andry Rajoelina acredita que tem grandes possibilidades para vencer o escrutínio já na primeira volta, porque...
Enquanto o antigo edil de Antananarivo, capital do Madagascar, há uma coisa que nunca irei esquecer. Em 2007, quando fui candidato para dirigir os destinos da capital malgache, a população elegeu-me com 70% dos votos e foi um recorde quando analisamos os resultados de todas as eleições municipais que já tiveram lugar nesse país. Sinto-me bem preparado e aconselhado e estou pronto para este embate eleitoral. Compete à população deste país fazer a escolha, mas já participei em muitas eleições e conheço muito bem os meus valores.
Para André Rajoelina, esses valores resumem-se na...
A lealdade perante a juventude, para além de outros valores e convicções que visam servir a nação malgache e a população. Aprendi muito com o passar dos anos. Em primeiro lugar, mudei a minha forma de fazer política, a minha forma de ver o futuro do Madagascar.
Algumas vozes dentro e fora de Madagascar consideram que Rajoelina é o candidato da França. E este candidato à eleição presidencial malgache responde da seguinte forma.
Não sou candidato de nenhum país. Trabalho com todas as pessoas, incluindo as grandes potências.
António Rocha, DW.
Depois de resgatar 141 pessoas ao largo da costa líbia, o navio de ajuda a refugiados Aquarius continua a vaguear pelo mar Mediterrâneo. As organizações não-governamentais que operam o navio pediram à União Europeia a abertura de um porto para atracar, depois de Itália e Malta recusarem recebê-los, tal como em casos anteriores. No sábado, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, disse que o Aquarius nunca veria um porto italiano e afirmou que deve ser o Reino Unido a receber os migrantes, uma vez que foram registados em Gibraltar, território britânico, na costa espanhola. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou hoje os Estados Unidos de conspiração para desvalorizar a moeda turca e de terem dado uma facada nas costas do país aliado. A Turquia enfrenta uma crise monetária agravada por um conflito diplomático e comercial com Washington. Indignados com a manutenção de um clérigo protestante norte-americano na prisão, os Estados Unidos impuseram novas sanções à Turquia e a lira turca já perdeu 25% do seu valor desde o início do mês. O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, afirmou hoje que o seu país não vai entrar em guerra ou em negociações com os Estados Unidos, numa altura em que Washington está a reintroduzir as sanções levantadas no âmbito do acordo nuclear de 2015. O presidente Donald Trump abandonou o acordo com o Teherão em maio e as sanções norte-americanas já estão a agravar a crise financeira iraniana. Trump sugeriu que estaria disponível para o diálogo, mas o governo de Teherão rejeita esta possibilidade. O presidente da Tunísia manifestou hoje apoio ao projeto de lei que consagra a igualdade de direitos de herança entre mulheres e homens, uma das reformas sociais que motivou o protesto de milhares de pessoas em Tunes no sábado. Kaide Sebsi afirmou que se vai inverter a situação atual, em que a lei é inspirada num princípio do Corão em vigor em vários países árabes, no qual um homem herda o dobro de uma mulher do mesmo grau de parentesco. Neste que é o Dia da Mulher na Tunísia, está prevista em Tunes uma manifestação a favor das reformas propostas.
DW. Espaço do ouvinte.
Nesta emissão, recordo que perguntámos quais são as suas expectativas para as eleições autárquicas em Moçambique e que candidatos se destacam nesta corrida. E continuam a chegar comentários, António.
Mais reações. A Sana Madeira no Facebook diz que a minha expectativa é grande porque o povo de Nampula já escolheu e confia em Paulo Vahale, o homem certo no lugar certo. João Júnior, de Maputo, no WhatsApp, escreveu para dizer que a expectativa é que a Frelimo perca em todas as principais cidades, Maputo, Matola, Beira, Nampula e Quelimane. As candidaturas de Venâncio Mondlane e de Samora Machali Júnior revelam que dentro da Frelimo já há pessoas fartas de tantos anos de estagnação e retrocesso, conclui João Júnior. A Dulay Candé da Guiné-Bissau no Facebook diz que as minhas expectativas são grandes porque o maior partido da oposição está confiante na vitória. Que desta vez o povo moçambicano saiba colocar os interesses do país acima de quaisquer interesses partidários ou individuais. Uma outra expectativa é que alguns candidatos se destaquem nesta corrida, como por exemplo o candidato Venâncio Mondlane, porque se trata de um jovem muito conhecido no seio da população, escreveu a Dulay Candé. La Fubaldé, também da Guiné-Bissau, diz que tudo vai correr como os moçambicanos desejam para que os municípios do país se desenvolvam e aproveitem dos benefícios gerados pela exploração dos recursos naturais. Benildo Beja escreveu para dizer que estamos perante um pleito que será das mais competitivas de sempre do ponto de vista democrático. Penso também que estamos perante um novo paradigma onde a maior parte dos candidatos apresenta um background académico
que apesar de não ser pré-requisito para uma boa gestão da coisa pública, mostra, contudo, que melhores dias virão no futuro. O perfil académico é um fator que poderá influenciar o voto e, tratando-se neste caso de eleições autárquicas, o balanço poderá ser extremamente positivo para o futuro de Moçambique, diz Benildo Djedjem.
Muito obrigada, António, e obrigada também a todos os ouvintes por terem estado connosco em mais uma emissão. Obrigada pelos comentários. Fica por aqui este jornal. Da nossa parte, tenha uma boa noite.